Olá, esse é o Sentidos do Campo, uma nova iniciativa do Campo, um podcast de antropologia que eu, Carol Parreiras, realizo junto com Paula Lacerda. Essa temporada é realizada em parceria com o NUAMA, o Núcleo de Estudos sobre a Amazônia Contemporânea da UERJ, coordenado por Paula Lacerda. Com Sentidos do Campo, nosso objetivo é apresentar uma cidade, Altamira, no Pará, através de uma breve narrativa permeada por alguns sons e por algumas vozes. Queremos apresentar o cenário de um campo de pesquisa antropológica, ao mesmo tempo em sua profundidade histórica e em seus elementos cotidianos. Se um campo se faz por meio de uma diversidade de experiências, o que desejamos explorar são as formas como características de longa duração se expressam nas diversas interações que o pesquisador tem em campo. Para isso, a escuta é fundamental. No episódio passado, abordamos o Rio Xingu e sua importância e sua centralidade para Altamira e seu entorno. No episódio de hoje, falaremos sobre o caso dos meninos emasculados de Altamira.
O que me levou a Altamira foi a minha pesquisa de doutorado, em que eu tinha como objetivo estudar um conjunto de crimes contra crianças ocorridos anos antes, na passagem da década de 80 para a década de 90. Especificamente, meninos haviam sido as vítimas desses crimes. Meninos pobres, entre 8 e 14 anos, que realizavam pequenos trabalhos para ajudar as suas famílias. Eles vendiam peças de fogão, ajudavam as vizinhas na venda de bolos, carregavam compras no supermercado, tocavam o gado da família ou vendiam salgadinhos.
Ele saiu de casa, era 2 horas da tarde, né? Ele tinha combinado com os amigos dele para ir buscar manga.
Depois do almoço, depois de meio-dia, aí aquela juventude, aquela meninada, foi tomar banho no igarapé, né? Pegou com a chinela dele, com a camisinha na costa e pegou a estrada e veio, né? Só que ele não chegou na chácara.
Já Enes, Maurício, Judirley, Tito, Clebson e tantos outros meninos foram atraídos por um estranho que lhes oferecia uma promessa de brincadeira, de comida, de trabalho. Ali tem papagaios maiores. Mais adiante tem mangas mais maduras. Eu tenho sapatos para tu engraxares lá em casa. Após se afastarem das partes mais movimentadas da cidade, onde haviam sido abordados, esses meninos eram então sedados e desmaiavam. Muitos corpos foram encontrados mutilados em várias partes, sem os globos oculares, com os pulsos cortados, escalpelados, eviscerados. Todos os corpos que foram encontrados tinham lesões na genitália. O órgão desses meninos foi mutilado e nunca foi encontrado. Quase todos os meninos que foram vítimas desse conjunto de crimes morreram ou desapareceram. Alguns corpos foram encontrados, mas outros corpos nunca foram encontrados. De alguns meninos, restaram apenas as suas ossadas, ou melhor, a expectativa das famílias de que as ossadas apresentadas pela polícia como sendo suas fossem de fato desses meninos. Houve muitos erros na condução da investigação sobre os crimes e, sobretudo, houve muito despreparo e desrespeito das diferentes autoridades envolvidas no caso. Entre 1989, quando o primeiro crime ocorreu, e 2003, quando alguns crimes foram a julgamento, mais de 15 delegados e 10 juízes haviam atuado no caso. Mas além dos meninos mortos e desaparecidos, houve 3 sobreviventes, cujo nome eu não vou citar aqui. Um deles contou que estava com seus colegas indo caçar papagaios quando um desconhecido o abordou, mostrando uma pipa engatada num galho de árvore e se oferecendo para ir pegar.
Aí me chamou para tirar manga em outro lugar, né? Um pano assim que ele estava no bolso, colocou no meu rosto assim. Aí nessa hora eu desmaiei. Eu acordei na madrugada e eles já estavam me cortando, tá entendendo?
Após os primeiros socorros, o menino foi levado para Belém para um atendimento mais especializado. O médico responsável por esse primeiro atendimento, o urologista Dr. Lorival Barbalho, classificou o caso como emasculação.
Fulano de Tal sofreu emasculação total no dia 16 de novembro de 1989, quando o mesmo apresentava 10 anos de idade. Foi atendido por mim de urgência, submetendo-se à correção cirúrgica dos tecidos lesados, com ligadura dos vasos, reparo do coto intrapélvico dos corpos cavernosos e implantação do meato uretral no períneo, ausência da bolsa escrotal e testículos. Posteriormente foi estabelecido um plano cirúrgico e falodermatoplastia, sempre com acompanhamento de psicólogos e endocrinologistas. O mesmo procedimento foi feito no Beltrano de Tal. Belém, 21 de agosto de 2003. Dr. Lourival Barbalho, CRM 61.
Os mais de 20 meninos envolvidos no caso que eu estudei são parte do conhecido caso dos meninos emasculados de Altamira. Mas em Altamira, para conhecidos, nós nos referimos apenas como o caso dos meninos. Em 2009, eu fui pela primeira vez a Altamira para conversar com os familiares desses meninos. Isso porque no ano anterior eu havia consultado o processo judicial sobre o caso, que é um único processo judicial, tem mais de 30 mil páginas e estava então abrigado no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na capital Belém. Nessa viagem, em busca de outros documentos ou informações, eu fui até o SEDECA, que é o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, porque essa instituição havia prestado assistência aos familiares das vítimas. Eu pensei que talvez ali eu pudesse encontrar papéis ou mesmo pessoas que tivessem algo a me dizer sobre o caso, para além daquelas 30 mil páginas que em si mesmas já eram absolutamente eloquentes. E na primeira vez que eu fui ao SEDECA, eu encontrei a coordenadora desse grupo, que era a mesma que havia prestado assistência jurídica aos familiares das vítimas. Mas além dessa advogada, e para minha total surpresa, estava lá, no mesmo momento em que eu fui, sem avisar e sem agendar, Dona Rosa Pessoa, que eu já sabia, pelo processo, ser mãe de uma das vítimas e a principal liderança do movimento dos familiares de vítimas. Eu realizei entrevista com ambas.
Só de parar com essas matanças, para nós isso já foi um prêmio. Porque a cidade vive em pânico, as famílias em pânico. E até hoje, quando desaparece uma criança, sumiu um pouco, saiu todo horário, já está todo mundo em alerta.
Ainda hoje.
Ainda hoje. Então a cidade ficou, né, com esse trauma.
Nessa época, a Dona Rosa Pessoa tinha 51 anos. Ela é morena, tem os cabelos lisos e bem pretos. Tem os olhos puxados, um sorriso lindo e gosta de usar roupas floridas. Quando eu expliquei para ela quem eu era, de onde eu vinha e qual o objetivo da minha pesquisa, ela aceitou conversar comigo e depois dessa entrevista, ela me convidou para ir para Altamira, o que eu fiz alguns meses depois. O que havia me motivado a estudar o caso dos meninos emasculados eram as relações entre polícia, justiça e entidades ligadas aos direitos humanos, tanto em perspectiva local quanto em perspectiva internacional. E foi por isso que eu comecei pelo processo. Esse caso, ele é também conhecido como Caso dos Meninos Emasculados de Altamira, porque crimes que foram avaliados como sendo semelhantes foram praticados no estado vizinho, o Maranhão. E esses crimes que ocorreram no Maranhão foram objeto de uma denúncia internacional à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e eu objetivava estudar também essa dimensão da denúncia internacional. Só que logo no início da minha pesquisa eu entendi que a relação entre os crimes ocorridos no Maranhão e os crimes ocorridos em Altamira era objeto de muita divergência e eu vou falar sobre isso mais adiante. Em Altamira, eu conversei com os familiares das vítimas, pais, mães, irmãs, tias. Eu percebi que os crimes contra meninos transformaram a cidade de Altamira em muitos sentidos. Subjetivamente, o sentimento geral era de medo, pânico e indignação, porque aqueles crimes se repetiam e a sensação da maior parte da população era de que as autoridades estavam completamente omissas, não davam nenhuma resposta aos crimes. As vítimas nasceram entre 1978 e 1984. Elas teriam, portanto, mais ou menos a mesma idade que eu, naquela época. E os seus pais também têm a mesma idade que os meus. Então, pessoas da minha idade, sobretudo homens, mas também mulheres, me contavam como estiveram aterrorizados durante a sua infância, trancados em casa, acompanhados na volta da escola. Não é exagero dizer que, politicamente, os crimes contra meninos transformaram a cidade e até o Estado. Primeiro porque a indignação e a solidariedade fizeram com que algumas lideranças, que vinham sobretudo da Igreja Católica, se aproximassem dos familiares das vítimas, oferecendo apoio. Grande parte desse apoio foi no sentido de produzir uma organização política para que os familiares das vítimas pudessem lutar por justiça em nome dos seus meninos. Mas também, em segundo lugar, porque o envolvimento de algumas lideranças, especialmente de Dona Rosa Pessoa, ultrapassou a causa mais imediata dos crimes contra meninos, dentre os quais o do seu filho, Jaenes. E dessa forma, Dona Rosa, que é mãe de outros 3 filhos e professora desde os 15 anos de idade, se envolveu na luta pelos direitos da criança de forma mais ampla e fez parte da primeira gestão do Conselho Tutelar da cidade. Então, Altamira, por exemplo, teve um Conselho Tutelar antes mesmo de Belém, a capital do estado, e isso sem dúvida ocorreu por conta da mobilização em torno dos crimes contra meninos que haviam ocorrido na cidade. Além dos familiares, eu entrevistei também uma parte desses apoiadores. Padres, bispo, mulheres do movimento de mulheres, sindicalistas. E eu me impressionei e estudei a mobilização social na Transamazônica, que tem profunda relação com os crimes contra meninos. Antônia Martins, ou a Toinha, do Movimento de Mulheres, me disse que esse caso abalou tanto a cidade que acabou reunindo gregos e troianos.
E por que que você se sensibilizou para essa questão? Porque não. Você não conhecia a vítima, não conhecia ela.
Não conhecia ela, não. Mas foi justamente por causa disso, porque assim, esse foi um tema que ele sensibilizou a cidade de Altamira na época, né? Juntou, assim como a gente diz, juntou gregos e troianos, né? Menos aqueles que não queriam mesmo as investigações sérias, a polícia, né? Porque a gente sabia que tem muita gente envolvida por trás disso. Mas isso me marcou muito, essa fala dela me marcou muito.
Menos aqueles que não queriam as investigações sérias. Além da violência extrema, da brutalidade que caracteriza o caso, a motivação dos crimes e quem eram os criminosos ajudam a compreender melhor a enorme repercussão que o caso alcançou. Quem praticou esses crimes? Por quê? Durante todos os anos em que eu realizei essa pesquisa, em apresentações, em seminários e congressos, quase sempre as perguntas e os comentários que eram a mim dirigidos ultrapassavam as dimensões que eu explorava no meu trabalho de pesquisa antropológica. Muita gente, inclusive pareceristas anônimos de revistas científicas, solicitavam que eu explicasse quem eram as pessoas que haviam cometido tais crimes e o porquê. Algumas pessoas me perguntavam se eu achava que aqueles que foram legalmente responsabilizados pelos crimes eram mesmo os verdadeiros culpados, já que eu havia lido todo o processo e conhecia bastante bem o caso. De fato, o caso dos meninos emasculados é um conjunto de alguns inquéritos policiais no mesmo processo judicial, apesar de que o Código de Processo Penal prevê que cada crime tenha uma investigação específica e um processo específico. O processo foi aberto em 1992, após a morte de Jaenes da Silva Pessoa, o filho da Dona Rosa. Primeiro, foi indiciado e preso o filho de um importante comerciante local. Alguns anos depois, 2 médicos e 1 ex-policial militar foram indiciados e presos. E por fim, Valentina Andrade, uma senhora paranaense, líder de um grupo chamado Lineamento Universal Superior, com sede na Argentina, foi acusada de ser a líder intelectual dos crimes praticados contra meninos em Altamira. Valentina, além de ter estado em Altamira antes dos crimes começarem a ocorrer, tinha passado férias em Guaratuba, que é uma cidade no litoral paranaense de onde desapareceram os meninos Leandro Bossi e Evandro Caetano. O crime contra o menino Evandro foi narrado no podcast Projeto Humanos, o caso Evandro, de Ivan Mizanzuki. Entre 1989, quando o primeiro caso ocorreu, e 2003, o ano do julgamento, passaram-se quase 15 anos. Eu poderia dizer que foram 15 anos de espera de mães, pais, irmãos e de familiares e amigos das vítimas. Mas o que principalmente caracteriza esses 15 anos é a atuação política que elas e eles empreenderam. Foram 15 anos de manifestações para que o caso pudesse tramitar no judiciário. 15 anos de viagens a Brasília para falar com deputados. 15 anos de vaquinha, rifa, pedágio, passeata, caminhada, vigília, entrevista com a imprensa. Em vista disso, a última coisa que eu queria era que eu, ao realizar a pesquisa, produzisse algum tipo de desconforto aos familiares das vítimas que já haviam sido tão assediados e desrespeitados. Por isso, na tese de doutorado que eu concluí em 2012, eu apresento um estudo de caso, apresentando todas as versões para ele, das diferentes equipes de polícia, das diferentes autoridades do judiciário, da defesa dos acusados, e isso feito na perspectiva de uma antropologia do Estado, com o interesse de compreender como os familiares das vítimas reagiram às práticas de delegados, juízes, promotores, ministros, procuradores, escrivães de polícia, peritos legistas. Ou seja, como eles aprenderam a caminhar pela burocracia do Estado e exigirem o que consideravam como seu direito. Depois de tudo o que fizeram, eles consideravam que a justiça havia sido feita? Com isso, eu busquei sempre enfatizar a experiência dos familiares das vítimas, deixando um pouco de lado essa dimensão, digamos, mais espetacularizada do crime, que é justamente o que se refere aos criminosos. Então, com isso, muitas vezes eu deixei de falar com a imprensa, que queria saber se aquelas pessoas que haviam sido condenadas eram realmente os culpados. E agora eu faço aqui uma autocrítica, que me isentando desse lugar de falar sobre o caso nessa dimensão mais polêmica, que é essa que envolve justamente os criminosos, eu me isentei de me posicionar sobre as estratégias da mídia, da defesa dos acusados e até mesmo da política partidária, com o objetivo de tentar reverter a posição de vítimas e de criminosos nesse caso. Eu não gostaria de contribuir para nenhuma narrativa em que os familiares das vítimas, suas dores e suas lutas tivessem menos espaço que aqueles que foram condenados pelos crimes contra seus meninos. Ou mesmo que a posição deles fosse colocada de forma simétrica, a dos condenados. De um lado as vítimas, de outro os criminosos. Mas eu creio que é importante apresentar alguns fatos e, claro, a minha interpretação sobre eles, relativos à acusação e aos acusados, vários dos quais foram condenados. Por isso, o próximo episódio de Sentidos do Campo será a parte 2 do caso dos meninos, que tratará sobre as acusações e sobre os acusados. Fiquem conosco.
Sentidos do Campo é um podcast idealizado e narrado por Paula Lacerda e produzido e editado por mim, Carol Parreiras. Esse episódio usou áudios de registros de pesquisa de Paula Lacerda. Utilizamos também trechos do vídeo Justiça. A voz que leu o relatório médico é de Matheus França. A trilha sonora dos créditos é a música Tristesse, de Chopin, interpretada por Victor Vidovich. A trilha sonora original é de Thelma Bemergui. A lista completa dos sons utilizados e algumas imagens e outros registros de Altamira podem ser encontrados no nosso site, que é o www.podcastdeantropologia.com.br. Nós estamos também nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook, como Campo Podcast. Obrigada por estarem conosco e até o próximo episódio. Tchau!